Senhora presidente, senhores, senhoras e senhores senadores da República, é um momento de grande felicidade voltar a essa tribuna para defender o meu estado de Mato Grosso. Estado que sempre respondeu à nação quando chamado. Mato Grosso é um dos estados que ajudou o Brasil a enfrentar todas as suas crises. E quando foi chamado a produzir, para matar a fome, não só do Brasil, mas do mundo, lá estava presente o estado de Mato Grosso. Um estado rico, potencialmente, terras férteis, grandes riquezas naturais, mas o que mais impressiona é o povo de Mato Grosso. Um povo ordeiro, trabalhador, povo que soube enfrentar as suas dificuldades e, consequentemente, transformar os campos e cerrados estéreis em verdadeiros jardins de produção. Mato Grosso tem sido, nos últimos 10, 15 anos, a surpresa do mundo, e provando que se pode tirar das regiões mais inóspitas riquezas para matar a fome do mundo. Mato Grosso primeiro começou quando o Brasil convidou a todos nós para ocupar o Centro-Oeste. E ali, com alguns projetos especiais, Mato Grosso adaptou-se à realidade nacional. Depois, com a crise energética, chamou Mato Grosso para os grandes desafios, que era produzir combustível não fóssil para alimentar o Brasil. E lá estava Mato Grosso, tirando o álcool das suas grandes plantações de cana, e também começou também o álcool da mandioca. Passaram-se alguns meses, alguns anos, com as grandes pesquisas da Embrapa, Mato Grosso adentrou ao campo da produção de alimentos, que hoje exporta para todos os rincões do globo terrestre. Começamos exportando carne, depois produtos primários, e hoje pode-se dizer que Mato Grosso é um dos maiores produtores de soja do Brasil, de milho do Brasil, de carne. Mato Grosso talvez é o segundo estado da federação em exportar carne. Mato Grosso é hoje um estado potencialmente rico. A exportação da soja desse ano foi atrapalhada, lastimavelmente, pela falta de infraestrutura, agravada pelo desempenho do milho da safrinha de 2012. Mas não foi atrapalhada pela coragem, pela força, pela tenacidade do empresário mato-grossense, do trabalhador mato-grossense. Fizemos tudo o que poderia fazer, da porteira para dentro da fazenda. No entanto, nos faltou a previsão da porteira para fora. Mato Grosso é um dos estados que mais produziu para o Brasil durante esse ano. A soja e o milho tiveram que disputar espaço nos caminhões, nos armazéns, nos portos, porque, lastimavelmente, nós não tínhamos a infraestrutura, senador Paim, para guardar toda essa grande safra que teve Mato Grosso. Nos três primeiros meses deste ano, nem 2 milhões de toneladas de soja tinham sido embarcadas, que representa mais ou menos 42% da produção do ano passado. E os armazéns ainda continuavam cheios. Ainda havia milho da safra passada sendo exportado em fevereiro e março, quando a soja já podia ser embarcada. O número de armazéns é insuficiente para atender concomitantemente as duas culturas. Mato Grosso tem 2.274 armazéns registrados pela Conab. 1.270 silos estão no norte do estado. A capacidade total de armazenamento é de 29 milhões de toneladas. Estima-se que na safra atual, o estado colha 45 milhões de toneladas de grãos, entre soja e milhos e outros produtos. Enquanto não conseguimos sequer estocar uma colheita completa, os Estados Unidos, por exemplo, têm capacidade para estocar o equivalente a duas safras consecutivas. Outro ponto de vital importância e relevância para explicar a atual dificuldade consiste na decisão dos principais portos exportadores de grãos, que é Santos e Paranaguá, de eliminar as filas de caminhões em seus portões. Isso pressupõe que os grãos sejam escoados ainda na colheita. com expressivo aumento de produção e a logística, já deficitária, fica ainda mais sobrecarregada. É muito difícil produzir em Mato Grosso. A nossa parte fora feita, mas lastimavelmente não temos como tirar. Com o transporte moroso, os caminhões passam a ser verdadeiros silos ambulantes que se amontou pelas estradas, uma vez que os portos só os recebem mediante agendamento. O fato é que o país produz mais do que pode guardar. A estocagem, na verdade, está sendo feita sobre rodas e que atravanca nossas estradas, sabota nossos cronogramas e obstrui nossa competitividade comercial. Em Santos, um novo sistema de controle de tráfego, que inclui agendamento da chegada dos caminhões pela internet, está em implantação e deve entrar em operação daqui mais ou menos 2 ou 3 meses. Em Paranaguá, entre janeiro e junho, quase 190 mil caminhões foram recebidos no pátio do porto, 10 mil a mais do que no ano passado. O porto ficou 51 dias sem operar no primeiro semestre, por causa das grandes chuvas naquela região. Em contato com a umidade, os grãos podem morfar e até brotar. A estocagem a céu aberto constitui um risco de grandes proporções. A situação é pior no médio Mato Grosso. Dos 3 milhões de hectares ocupados por milho em Mato Grosso neste momento, 1 milhão e 600 hectares, 53% do total, está naquela região. Os 16 municípios do Médio Norte de Mato Grosso respondem por cerca de 40% da produção do estado e quase 10% da produção de grãos do país. O maior exemplo, digo, do gargalo estrutural pode ser visto em Sinop, Cidade Carne, em Vera, como a colheita de milho safrinha que ocorre nesse inverno. Ainda está em curso, porém, uma montanha de soja e cerca de 18 metros de altura continua crescendo no pátio dos principais armazéns. Segundo a administração, quantidade equivalente a 450 mil sacas de milho está empilhada no chão de 2 armazéns que estão completamente ocupados com 800 mil sacas de soja, 80% porém já vendidas.
Senador Oswaldo Sobrinho, me permita, senador Ronaldo Zulo, que é um dos deputados federais mais atuantes do Rio Grande, e eu faço questão de registrar a presença. O senador Oswaldo Sobrinho foi constituinte comigo e hoje, para alegria nossa, ele está aqui no Senado com a gente. Então,
muito obrigado, presidente.
Aceite esse meu pequeno aparte para registrar a presença desse lutador, Ronaldo Zulk, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul.
Eu sei que só a sua parte já seria necessária, mas eu quero, em nome de todos os senadores, e agradecer a presença, senhor Ronaldo, e dizer que essa casa também é sua, do povo brasileiro, e aqui representa o Pacto Federativo. Portanto, esta casa é para discutir os grandes assuntos e eu tenho certeza que a sua vinda aqui é uma forma de todos nós nos orgulharmos, tanto dos homens que temos na vida pública e na vida empresarial, como também das pessoas que olham esse Senado da República como uma casa que poderá dar o direcionamento ao país. Muito obrigado pela sua presença e fico feliz de, no meu pronunciamento, ter incluído a sua visita, que para nós é de grande orgulho. Muito obrigado.
Eu agradeço, senador.
Também há grandes quantidades de milho ao relento nos municípios vizinhos de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tapurá e Nova Mutum. Inicialmente, o cultivo do milho foi adotado apenas para enriquecer e preparar o solo para a produção de soja, carro-chefe da nossa agricultura. Entretanto, a cultura do milho cresceu inesperadamente e a expectativa é de que o Brasil colha 79 milhões de toneladas, produção que chega perto da de soja, estimada em 82 milhões de toneladas ainda esse ano. Em 2011, o Mato Grosso colheu 7 milhões de toneladas de milho. Em 2012, 15 milhões de toneladas. Neste ano, a previsão é de 18 mil toneladas, senhor presidente. Só investimentos urgentes e vultuosos na infraestrutura logística serão capazes de fazer frente ao gigantesco desafio com que nosso país se depara diante do fenômeno da super safra e da necessidade de se explorar na totalidade esse precioso potencial para os próximos anos. Nós, de Mato Grosso, queremos dizer que sofremos pela nossa impetuosidade, pela nossa vontade de produzir mais para o Brasil. Mas precisamos, urgentemente, dos olhos da República para amenizar o nosso problema de logística. Acabo de chegar da região do Sinop, da região de Vera, de Carme, Sorriso, Mutum, quando para lá eu fui de carro e sofri na vinda pelo desespero das pessoas que transitam aquelas estradas, no sentido de correr o mais rápido possível para tirar a produção que lá está, tendo em vista que já começam a chegar as novas chuvas desse ano. Senador Paim, é triste sentir que se fez tudo que se poderia fazer para produzir com a melhor produtividade que se pode ter numa região. Mas é muito mais triste ainda quando pensamos e vemos que aquilo que foi produzido com alta tecnologia pode estar estragando no pátio dos armazéns, porque não tem como escoar. Portanto, nós fizemos a nossa parte. Esperamos que a República faça dela, para que não desestimule aqueles que trabalham, que lutam de sol a sol, não desestimule a continuar trabalhando por um Brasil melhor. O Brasil, o mundo, passa fome. E essa fome poderá ser resolvida no centro-oeste brasileiro, principalmente no estado de Mato Grosso. Essa luta não é só minha. Essa luta foi do senador Jonas Pinheiro, que já não está entre nós. Essa luta foi uma luta ardente e pesada do deputado Homero, que ontem foi aposentado pela Câmara dos Deputados. E o deputado Homero Pereira é o homem que assumiu a bandeira que Jonas Pinheiro deixou, representando a nossa agricultura, a nossa pecuária, os recursos primários de Mato Grosso. O deputado Homero Pereira tem já o seu nome gravado na história de Mato Grosso. Ele foi presidente da FAMATO, foi da IMATER, foi deputado estadual, deputado federal por duas vezes, secretário de Estado, o deputado Homero Pereira, um homem que, na verdade, fez e faz por merecer o elogio do povo mato-grossense. Quero dizer a ele, que já está no aconchego da sua família, dizer que o seu trabalho não foi perdido, de que o que ele fez para o Mato Grosso na defesa da agricultura, todos nós vamos continuar a defender. Lastimavelmente, ele foi para casa, aposentou por problemas de doença. Um forte câncer que tomou conta do seu estômago. Ele teve que fazer uma cirurgia no mês passado em São Paulo e ainda não se recuperou. E ele achou melhor se aposentar, voltar ao aconchego da família para tentar recuperar sua saúde. E eu tenho certeza que o Supremo Arquiteto do Universo dará a ele a saúde necessária para que ele possa voltar a prestar o seu grande serviço a Mato Grosso. Portanto, esse meu pronunciamento de hoje, quero crer que é uma homenagem ao deputado Homero Pereira pela grandeza da alma dele, a grandeza do seu espírito, a grandeza do seu trabalho, da sua luta por um Mato Grosso melhor. E eu falo porque eu conheço. Foi meu colega deputado estadual nos idos de 80, em Mato Grosso, e depois continuou a sua luta pela agricultura. Quero dizer ao deputado Homero que o meu pronunciamento sobre a agricultura de hoje é aqui um protocolo que firmo com ele de que o seu trabalho será continuado. E dizer, todos nós queremos que Deus o ajude para que possa voltar ao convívio da sua família e também dos seus amigos e que possa restabelecer sua saúde e voltar para continuar prestando serviço a Mato Grosso. Deputado Homero Pereira, em nome da bancada de Mato Grosso, nós queremos aqui prestar a nossa homenagem de carinho, de amizade e de respeito ao seu trabalho, à sua inteligência e à sua capacidade. Senador Paim, agradeço pela sua bondade de nos ouvir neste momento, junto com os outros senhores e senhoras senadores, e desejar que a gente possa fazer o melhor, assim como fez o deputado Homero Pereira, por Mato Grosso e pelo Brasil. Muito obrigado, senador Paim.